Neste dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, não poderíamos deixar de falar sobre esse tema tão essencial. Uma pesquisa revelou que 60% da população brasileira tem procurado fazer mudanças no estilo de vida para reduzir o impacto no meio ambiente. Nós vamos conversar com Marcos Nakagawa, especialista em sustentabilidade, professor da ESPM e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, SEDES. Ele é autor de livros, dos livros 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo e Marketing para Ambientes Disruptivos. Marcos Nakagawa, uma boa tarde, muito bom tê-lo aqui conosco no Tarde Nacional.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês.
Tudo bem. Bom, para começar, que passos a gente pode dar para transformar os nossos hábitos de consumo?
Perfeito, a gente cada dia mais tem que entender que a cada momento, a cada ação que a gente desenvolve no nosso dia a dia, desde acordar de manhã cedo, sair da cama, escovar os dentes, a gente está impactando diretamente o meio ambiente. A nossa pegada ecológica começa aí desde o momento em que você está dormindo e respirando, mas quando se acorda, começa a sua pegada ecológica, né? Desde aquela famosa frase que com certeza as mães de vocês falavam, os pais: olha, fecha a torneira, senão vai acabar a água do planeta, passando aí, inclusive, pelas suas escolhas na alimentação que você vai tomar no café da manhã.
E nesses tempos aí de pandemia, né, qual a importância de uma mudança de comportamento?
Ah, sim, agora na pandemia é muito importante entender que a geração dessa pandemia, desses vírus, do vírus, né, que chegou aqui até no Brasil, começou aí com um não cuidado com os animais silvestres, e isso acontece ao redor do mundo inteiro. Então, essa temática está totalmente ligada ao nosso dia a dia, e para quem conseguiu ficar em casa, está percebendo todos os impactos que as pessoas têm na sua casa. E um dos maiores indicadores que tem me questionado são exatamente os resíduos, né? O lixo da sua casa, que eu não sei se vocês perceberam na casa de vocês, parece que tem bastante, né?
Sim, aumentou muito, né? Nesse período
aí. Exatamente, exatamente. A percepção é que aumentou, mas na verdade é que a gente está deixando ele tudo num lugar só. Né? Então, geralmente, quando você vai para a rádio, você vai para a escola, para o seu escritório, ou vai para o clube, né? Para a academia, você vai deixando ao longo do seu dia, os seus resíduos, o seu lixo, a sua marca, né, de consumo. E aí agora não, como quem pôde ficar em casa, está acumulando tudo num lugar só. Então, essa percepção, que é esse impacto do consumo, do lixo, é uma percepção muito importante para que pós-pandemia a gente consiga aí nos conscientizar com a questão dos resíduos.
Ok. O Anchieta Filho tem uma pergunta.
Boa tarde, professor Marcos.
Oi, Anchieta, tudo bom?
Tudo bem. Professor, é o seguinte, para o meio ambiente, a quarentena teve seus benefícios, né? Então, o ar ficou menos poluído, com a redução da atividade industrial também a água, houve um certo até benefício para o meio ambiente. Se estuda qual foi esse benefício com essa quarentena devido à pandemia?
Perfeito, perfeito. Teve realmente, né, vários mapas sendo mostrados aí nos jornais, nas redes sociais, da produção da China, né, por exemplo, da quantidade de poluição que diminuiu nessa quarentena, os vários vídeos que saíram aí de Veneza, das praias, as tartarugas indo desovar nas praias aqui do Brasil. Enfim, realmente a gente conseguiu enxergar o quanto de impacto que a gente está fazendo nesses espaços, e que realmente diminuiu a quantidade de CO2, principalmente devido à nossa diminuição na questão econômica e de produção. E esse questionamento, a gente, é muito importante, porque se a gente vai retomar essa economia desse mesmo modelo, o quanto a gente não vai se prejudicar com isso. E aí, quem está falando não é um professor sonhador que todo dia está lá com seus alunos conversando, falando sobre isso, essa temática, mas, por exemplo, a premier da Alemanha, né, a Merkel, ela já falou de fazer um movimento de uma retomada com uma pegada de carbono e com a emergência climática em pauta. Né? Agora, saiu hoje da Ipsos que 85% dos brasileiros, de uma pesquisa de 1.000 pessoas, eles querem o tema do meio ambiente pós-pandemia também vai ser essa temática. Lá na Holanda, eles vão retomar, principalmente em Amsterdã, com o conceito da economia donut, ou circular, né? Que é dois círculos, uma dentro da outra, e vai trabalhar exatamente com os tetos planetários, né? Os limites planetários ligados a CO2, água, mares e assim por diante, e o da rosquinha, da parte de dentro, que são os limites sociais. Então, tem todo esse pensamento novo chegando, Anchieta, tomare que deslanche.
O senhor acredita que isso pode realmente acontecer, essa preocupação com o meio ambiente no pós-pandemia?
Isso, essa pesquisa da Ipsos, né, que é essa empresa aí de pesquisa, está mostrando que 85% desses brasileiros estão colocando isso como o próximo tópico pós-pandemia, até porque o Brasil aumentou muito os índices de devastação de florestas e a atual situação governamental não tem feito muitas atividades em relação a isso.
Tá bom, professor, vamos com você, obrigado.
Obrigada, Anchieta.
A Daura Gramático também tem pergunta.
Exatamente. Obrigada para você, Fátima. Boa tarde para você, professor. Professor Marcos, então, a gente está falando sobre meio ambiente, que é o dia hoje, né? E a gente tem constatado que o lixo, por exemplo, as pessoas se conscientizaram mais sobre a necessidade de reciclagem. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Conlub já fez um relato aí da quantidade maior de lixo reciclado. As pessoas estão reciclando mais. Mas isso, como você agora há pouco falou aí, as pessoas estão mais em casa, estão mais ligadas a um outro tipo de consumo tal, e isso será que depois da pandemia se continua ou o pessoal vai desistindo, professor?
Eu acredito e sou disseram que uma vez para mim, viu, falaram que para ser professor você precisa ser sempre crente na humanidade e nas pessoas, né? Então, eu creio ainda que as pessoas possam levar isso para o seu dia a dia, questionar isso para o seu dia a dia, não voltar para o velho normal, né, que o pessoal tem falado do novo normal, que esse seja o novo normal, até porque, né, com a questão da pandemia e com a volta, a gente vai ter que tomar muito cuidado, inclusive, não só do distanciamento, né, a não junção de muitas pessoas, aglomeração em um espaço só. E então, a gente vai precisar também cuidar do que as pessoas estão consumindo, porque se uma pessoa estiver contaminada, ela pode passar para outros. E isso vai fazer com que a gestão dos resíduos também seja um tópico aí dentro das escolas, das empresas e assim por diante. Então, é uma evolução um pouco nessa questão. E um dos grandes problemas, não só do resíduo, é a questão também do saneamento básico, né? Que a maior parte aí das transmissões de doenças acabam também sendo pela falta de saneamento que a gente tem no país. Espero que as pessoas se conscientizem muito mais nessas relações da saúde com o meio ambiente e também entre aí e tomem decisões acertadas.
Pois é, professor, esse novo normal que o pessoal tem citado aí, será sempre um novo normal melhor ou pior do que a gente tinha antes da pandemia?
Vai depender do ponto de vista que a gente for ver. No caso do meio ambiente, como tem mostrado não só essa pesquisa da Ipsos, tem uma outra pesquisa da McKinsey também, que mostra que, dentro dos pesquisados, acho que são quase 2.000 pessoas, que 2/3 acham mais importante a questão das mudanças climáticas e que estão fazendo mudanças significativas aí na sua vida e na questão do consumo. Então, creio que as pessoas, nesse novo normal, também vão olhar para esse ponto, para a questão ligada ao meio ambiente e, obviamente, a questão da saúde. Para esses dois prismas, eu acredito que vai ser uma mudança, sim. Agora, na questão econômica, na questão de consumo, ainda a gente vai a passos lentos, né? Até porque até a economia começar a rodar de novo. E espero que essa nova economia, se é que vai se transformar ou vai mudar um pouquinho, ela não leve só em consideração o lucro pelo lucro, e sim também as questões de saúde, de meio ambiente, educação e assim por diante.
Temos que torcer e temos que cobrar também, né, professor?
Isso, e eu acho que esse é o ponto mais importante, né, que eu trago lá no meu livro Dias Mais Sustentáveis. Tem muitos alunos, viu, Nara, que às vezes falam assim, ai, professor, mas quem sou eu para fechar uma torneira de água se o agronegócio, se as indústrias, se isso e aquilo gastam 300 litros de água? Eu falei, se você está cuidando da sua torneira, lá para frente isso vai fazer tão um hábito seu que quando você vê uma notícia dessa ou de um governo fazendo alguma coisa, você vai sentir um impulso tão forte que vai ser tão natural e não forçado, porque você faz isso, que aí vai vir com mais força e mais gente assim por diante. Por isso, a mudança da sustentabilidade no dia a dia é fundamental.
Isso mesmo. Professor, muito obrigada, viu?
Professor Marcos, tá, voltando à questão do consumo, o senhor acha que essa pandemia, por exemplo, vai fazer, já está fazendo com que as pessoas repensem a sua relação de consumo, se realmente necessitam comprar alguma coisa?
Perfeito. E aí eu vou usar de novo bases aí de pesquisas de mercado, né? A McKinsey, nesse documento, mostra que tem muita gente, 30, 40% dessa pesquisa, que estavam comprando novas marcas, estava rolando uma infidelidade para as marcas mais tradicionais, e obviamente todo mundo já percebeu o quanto digital essas compras se tornaram. E que 60% estavam consumindo produtos mais frescos e não industrializados durante a crise comparativamente a antes. Ou seja, esse novo papel que as pessoas estão trazendo, se essas grandes empresas, esses grandes comerciantes entenderem que essa é a mudança que está acontecendo, eles podem entender isso não como um paradigma a ser quebrado, e sim como uma oportunidade de negócio. E aí vamos investir nisso e vamos trabalhar com esses processos que são mais sustentáveis, que são menos prejudiciais à saúde e ao ser humano.
É. E essas medidas de quarentena, elas são positivas não só para a sociedade, mas também para a fauna e flora silvestres, né, professor?
Perfeito, é o que a gente estava falando, né? O impacto foi diminuído, e eu acho que uma reflexão muito importante é que a gente acabou, para quem pôde, eu sempre falo para quem pôde, porque algumas pessoas estão no essencial, trabalhando aí fortemente, e ficou mais em casa, né? E você foi cuidar das coisas da casa, e eu sei que a quantidade de material de construção, reformas e vídeos aí ligados a isso, acabou cozinhando em casa, ou seja, você teve um cuidado maior da sua casa, né? Se você levar esse cuidado maior da sua casa, né? Primeiro na sua morada pessoal, do seu corpo, que todo mundo começou a fazer exercício, a comer melhor, e aí cuidando da sua casa, quem sabe não pode estender isso para o seu bairro, né? Para o seu bairro aí é comprando de comerciantes locais, cuidando aí das limpezas, das pessoas na rua, né? Que também foi outro grande valor aí, foram mais de 5 bilhões doados, segundo a BCR, para projetos ligados à Covid. E também, quem sabe a gente não consegue entender que a nossa casa também é o nosso bairro, também é a nossa cidade, também é nosso país. E a gente, nós brasileiros, somos muito novos de entender o Brasil como nosso país, como parte de tudo, né? Se você compara aí pelo meu sobrenome, acho que você percebeu, né? Minha origem, ascendência japonesa. E lá eles estão séculos e séculos cuidando daquela ilha. E a gente está pouco tempo aqui nessa nossa grande ilha continental, né? E é exatamente essa sensação que espero que a pandemia e a quarentena nos ensine, para que a gente entenda que não tem lá fora, né? Tudo está aqui dentro, está tudo dentro da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta.
Isso, e aí a gente busca um planeta mais saudável e sustentável, né? Que funcione para todos.
Perfeito, que funcione para todos. Você falou muito bem, que seja inclusivo, que não seja só para alguns. Porque esses alguns, ou a maioria que a gente tem, ainda não tem as necessidades básicas atingidas, e eles podem trazer alguns problemas para o meio ambiente, para nós trazermos alguns problemas para o meio ambiente e vice-versa.
Ok. Professor Marcos Nakagawa, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Tarde Nacional. Só tem alguma informação a mais que queira passar para o nosso ouvinte?
Não, queria só agradecer e falar para vocês aí que os seres humanos também fazem parte desse planeta, do meio ambiente. Então é um parabéns, não é só para ele o meio ambiente, é para nós que fazemos parte do meio ambiente.
Ok, então. Muito obrigada, professor Marcos Nakagawa, especialista em sustentabilidade, professor da ESPM, coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Ele é autor dos livros 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo e Marketing para Ambientes Disruptivos.